Em 1977, avistamentos de uma estranha criatura aterrorizaram a pequena cidade de Dover, Massachusetts. Esse ser teria a pele cinzenta, um corpo magro, olhos brilhantes. Mas o que ele seria? De alienígena até um animal doente, as teorias são muitas. Porém, mais de 40 anos depois, o que as testemunhas viram ainda permanece um completo mistério. E nós vamos abrir nossos livros de criptozoologia para descobrir aqui nesse episódio do Mundo Freak Confidencial, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
E chegamos aqui agora na área de momentos de recado. Para. Murilo, por favor, música tensa agora. Quero música tensa. Vocês, ouvintes, vocês pediram, vocês exigiram, e nós estamos aqui para atendê-los. Porque outubro não é aniversário do Mundo Freak. Na verdade, fica bem distante de outubro. Mas é como se fosse. E aqui, a festa, quem ganha é você. Outubro é o mês em que nós colocamos nossos chapeizinhos de abóbora. E vamos entregar para você o conteúdo de horror que você queria. Segunda-feira, no Instagram, resenhas de livro da Jay. Terça-feira, que no caso foi ontem, anteontem, um cadáver podcast especial. Quarta-feira, Juliana Ponzi apresentando Aconteceu no Insta. Quinta-feira, Mundo Frequencial Normal, vocês já estão sabendo, né? Ok. Sexta-feira, um podcast especial para você. Sábado, Freak Review com Ivy e Lucas no Instagram. Domingo, Killer Chicks, eu não sei falar inglês, com Gabi LaRocca e Jay Carrillo. Olha, muitos R's pra eu falar, gosto de falar R dessa forma. Todos os dias de conteúdo para você em outubro. É isso mesmo. E além disso, hashtag 31 dias das bruxas, indicações de filmes de terror no Instagram. Então você não perde mais tempo, arroba Mundo Freak no Instagram, no Twitter, arroba Mundo _ Freak. Um cadáver do podcast vai ser toda semana de outubro que vai ter. Então galera, não vai ter, eu ia falar um negócio, mas é meio feio atualmente, mas não vai ter gente triste nas festas, sacou? Vai ter bebida grátis pra todo mundo, fictício, bebida fictícia, tá gente? Que são os nossos conteúdos. Nessa grande festa aqui de outubro do Mundo Freak, tá bom? Então é isso. E galera, sexta-feira agora, vulgo amanhã, teremos a estreia de um, eu disse um, dois especiais do Mundo Freak. E na última semana do mês de outubro desse ano, pelo amor de Deus, 2021, teremos nosso segundo especial. Você que escutou o Bode em Pé, que não foi especial de outubro na época, mas enfim, vocês entenderam. Nós tivemos relatos de um oficial de resgate. Nós tivemos algo estranho com Natália. Agora teremos, eu não vou falar pra vocês, mas eu espero, ouvinte, que você esteja com esse dedinho ali, sabe esse dedinho? Ele tem que estar coçando aí no RT. Tem que estar coçando no compartilhamento. Tem que, ó, tá coçando nas mentions pra sua mãe, pro papagaio, periquito, vovó, vovô, tio, tia. Você vai. Isso aqui, ó, é maldição do Zé do Caixão. Você vai fazer as pazes com o tio Bolsonaro aí. E você vai indicar conteúdo Mundo Freak aí pra vocês. A gente depende muito, encarecidamente, da sua, da ajuda de vocês em nos ajudar a divulgar os nossos conteúdos. Então, sem medo, quero que vocês se tornem os chatos do rolê, os proselitistas batendo de porta em porta pra divulgar a palavra do Mundo Freak. E você também pode acompanhar lives da Twitch do Rafael Jacaú na RPG Todo Dia no Mês do Horror, twitch.tv/jacafreak, live da Twitch da Juponzi, aula de alemão, especial de terror, falando de Halloween na Alemanha, jogos e muito medo, twitch.tv/ponzuzuju. E claro, também siga a gente nas nossas redes sociais. O Mundo Freak Confidencial é um podcast exclusivo do Spotify, você só escuta ele, ative o sininho para receber as notificações. Agora, eu vou esperar, vambora. Tira esse celular do bolso. Isso aqui eu não tô pedindo, mas agora acabou. Agora veio o André do Mal. Quero que você pegue esse telefone, liga aí no Spotify, coloque o sininho, que eu sei que você tá deixando pra depois. É pra fazer agora, rapaz. Ou rapariga. Ou no meio do caminho, ou não sei. E agora vamos fazer os anúncios de quarentena antes de ir pro episódio. Bora lá. Anúncio de quarentena. Thales e Caio, dois fotógrafos e videomakers paulistas que abriram um pequeno estúdio no Belém, em São Paulo, no ano passado, o Dead Junkies. Eles falam o seguinte: somos artistas individuais também, porém atendemos no estúdio em conjunto, cujos trabalhos podem ser vistos no Instagram, @deadjunkies. Fazemos retratos individuais, de casais e para grupos. Os ensaios podem ser realizados no nosso estúdio, localizado no Belém, em São Pablo, ou na locação à escolha do cliente. Gostamos de elaborar um conceito estético que se encaixe à identidade dos nossos clientes. Então, mesmo usando uma identidade visual mais escura, não nos limitamos a ela. Fotografamos também eventos, desde festas familiares e shows. Realizamos tratamento e edição de imagens em estilo. Também trabalhamos com edição e pós-produção de vídeo e motion graphics. E nosso Instagram é instagram.com/deadjunkies. Se você não sabe como escrever, você vai no nosso site mundofreak.com.br, no post desse episódio, e o link vai estar lá pra você conhecer o trampo dessa galera, Thales e Caio. Quem sabe um dia, Thales e Caio, vamos ver se a gente faz um trampo também legal, ó, com o Mundo Freak, ó, quando acabar a pandemia, a gente faz umas coisas legais aí, que tal? Fica aí, ó, nosso autoconvite aí, né? Naturalmente vai solicitar um orçamento, a gente vai pedir as coisas aí pra você. Sei lá, mas se quiser dar de presente também, quem sou eu pra negar também, né? A gente não tá, 2021, né, gente? A gente não tá aqui pra... Enfim, gente, vamos bora lá pro podcast que ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem. Então, bora lá.
This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable. Changing their life forever so they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o seu host, Andrei, e hoje nós vamos ir para Massachusetts, Michigan, para nomes aleatórios de dublagem dos Estados Unidos. Na verdade, Dover, onde uma misteriosa criatura é vista. Afinal de contas, com que ele se parece? E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional, Lucas Balaminute.
Dois olhos, duas orelhas, um queixo, uma boca, 10 dedos, 2 mamilos, uma bunda, 2 rótulas, um pênis. Acabei de descrever para vocês o monstro de Lago Ness. E a recompensa por sua captura? Todas as riquezas da Escócia. Então, eu tenho uma pergunta para você. Por que você tá aqui?
Parabéns.
Quem acertar essa referência nos comentários ganha um abraço no próximo episódio.
Gostei. Pós-moderno, essa abertura. É nota 0. E temos aqui também nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
Olá, olá, pessoal. É isso aí. Vamos ver aí o ovo com pernas, ou ovo com patas. É um demônio? É um alienígena? Os dois. É o parente do ET de Varginha? Talvez.
Mas, Rafael, se o alienígena morre, tem o céu e o inferno do alienígena pra esse demônio?
Muito boa pergunta, André. Excelente pergunta. Vou aqui abrir um chat agora, rapidamente. Vamos falar durante uma hora sobre esse assunto. Em resumo, tem sim. Deve ser um céu diferente? Provavelmente. Senão seria a maior explicação chegar no outro mundo e falar, caralho, quem é essa gente toda aqui? Mas deve ter sim. Deve ser tipo D&D.
Então o inferno da Terra e o inferno extraterrestre, eles não se cruzam, então?
Boa pergunta. Não, mas sim. Tem um bairro que é só da Terra, mas tem a... Se tu mudar de cidade, tu vai pro lado.
Entendi. Que é Belfor Roxo, né? Aqui o da Terra.
Isso, isso. O mais distante, assim, é o céu do inferno. O inferno da Terra Mas tu pegar assim, a estrada do lado, né? Pegar um frete, pensar, tá achando que tá ruim aqui? Tu vai pro céu lá de Alpha Centauri, vai pro inferno de Alpha Centauri. Lá o rolê é pior. Então sempre pior.
Entendi. Eu talvez tenha me arrependido um pouco de abrir essa discussão agora. E pra mais, já temos aqui nossa queridíssima Juliana.
Aproveitando aí a discussão dos senhores, eu gostaria de perguntar então pro Jacaúna: existe um nosso lar só de alienígenas?
Exatamente.
Segundo
a visão espírita do nosso lar, que eu não conheço muito bem, mas eu vou ser bem superficial aqui pra galera não querer me bater. Pela ideia, é mais ou menos isso. É isso aí. Você morre, fica ali nas alturas do seu próprio planetinha, naquele rolê, e tu pode pegar a carona pra outro planeta, se tu quiser, pegar um frete. Mas quando tu morre, tu fica no mesmo planeta que tu morreu, né? Tem que ter um processo de migração.
Isso aí. Praticamente o... Baixou a Allan Kardec aqui pra gente, pra fazer essa explicação pra gente, praticamente, né?
O green card dos espíritos alienígenas, fazer a migração.
Exatamente, tem que conseguir rolê. Chegar lá em Marte, o rolê tá cheio, porque todo mundo já morreu.
Tá bom, Rafael, tá, agora fica quietinho aí.
Foi você que perguntou, eu não tenho culpa. Foi você que perguntou.
Esse podcast é sério, Rafael, não tem espaço aqui pra bobagem. Vamos falar de um tema seríssimo aqui, que é o demônio de Dover. Tema claramente aqui que vamos desvendar coisas biológicas e inovadoras e exóticas.
E eu achei que isso aqui era sobre sabonete.
Agora que eu entendi.
Falei, caralho, demônio de Dover? É o cheiro? Qual era o esquema?
É um demônio macio, é um demônio hidratado. Paga nós, sabonete, pra falar de vocês.
Eu vou dizer que já vi uns demônios que, rapaz, não usava Dover, não, mas... Eles usavam umas coisas pior. Vambora, gente, vamos parar de palhaçada aqui, porque aqui hoje o caso é sério, né? A gente tá falando de Dover, uma pequena cidade localizada no condado de Norfolk, no norte de Massachusetts. Acertei o nome. A cidade fica mais ou menos uns 30 quilômetros de Boston, né, Lucas?
É, mais ou menos isso, cara. Fica ali entre Nonet Woodlands, que é ao sul, né? Elm Banks, fica ao noroeste. Cutler Park Reservation, ao nordeste. E o Santuário da Vida Selvagem, mais Adborn Broadmoor, ao oeste. Então o Dover fica, tipo, no centro de um monte de micro reservas florestais que são estaduais e são da cidade ali de Boston, mas elas não chegam a ser reservas federais, como Yellowstone, não são mega reservas, né? E a galera que vive ali em Dover, né, que é um mega subúrbio muito afastado, assim, de Boston, é a galera que ou trabalha ou tem alguma relação com os acessos dessa floresta, ou é a galera que desistiu de Boston, tá de saco cheio, quis se aposentar, não quer mais viver na cidade e vai ali pra Dover, assim. Mas é muito, muito pequenininha e a economia geral ali gira em torno, mais ou menos, dos marcos históricos dos colonos que passaram por aí. Então, tem umas igrejas bonitas de colono, tem um museu de colono, famílias aposentadas ali, né, que torram dinheiro com barquinho, com trailer, com viagem pra floresta. E é isso, a galera que quer refúgio de Boston, cara. Então, tipo, é bem pequenininho, bem, bem cidadezinha perto de floresta, assim. Me lembra até a Twin Peaks, assim, se você for parar pra olhar umas fotos.
E é muito... É legal você ter trazido todas essas informações, porque, Lucas, eu já tô aqui, né, criando milhões de teorias, porque muitos detalhes de avistamentos, aqueles que têm mais descriçõezinhas e tudo mais, são de extraterrestres que teriam chegado nesses locais que tem um pouco mais de floresta, tal, ou, né, que tem mais vida selvagem, entre aspas, e não no meio da cidade mesmo, né, da cidade grande. Então eu já tô fazendo várias teorias aqui na minha cabeça, porque que ele escolheu chegar em Dover.
E as ruas de Dover, elas cortam ravinas na floresta, então elas são ruas que praticamente recortam, assim, o relevo, né, de Dover, né? Então você tá dirigindo e é floresta, floresta, uma casinha. Floresta, floresta, uma casinha. Não é aquele subúrbio de gramado verde, cerquinhas e muitas casinhas um do lado do outro, assim. É um negócio meio que embrenhado no meio dos parques mesmo, assim. É bem de refúgio da natureza, assim. Não é uma galera riponga, uma galera com grana, que tem trailer, que tem camping, que tem caiaque, que tem caminhonete. Mas não é aquele subúrbio de filme de sessão da tarde que você vê, né? Uma pegada mais floresta. floresta mesmo.
É aquelas inspirações de Gravity Falls das ideias, né?
Isso, exatamente. Bem Gravity Falls, cara. Stardew Valley, lembra bastante Stardew Valley.
É interessante porque essas cidadezinhas, né, elas costumam... Esse estilo de cidade, né, a população dela costuma ter uma série de histórias sobre. Então não é incomum, né, essas coisas de, por exemplo, pé grande. Tá tudo ao redor dessas cidades cercadas de floresta, né, onde tem os mistérios, né, aquela coisa dos mistérios nas profundezas de floresta. E Dover não é diferente disso nesse caso, né?
Inclusive, Andrei, Massachusetts tem uma lei que você, se caso você encontre o pé grande, você não pode atirar nele, tá? Só avisando.
Cara, eu tava esses dias conversando, os meus alunos me perguntaram sobre leis estranhas, ele tava falando sobre Constituição e tal. Eu tava dando exemplos, assim, dessas leis bizarras dos Estados Unidos, Brasil, pros países. Cara, tem umas leis que, por que fizeram? Alguém tirou no pé grande e acertou um ser humano e falaram... Porra, vamos fazer a lei pra se ver o pé grande? Não atira, porque pode ser uma pessoa, sabe?
Vai que você mate o pé grande realmente existe, mas você mata ele por acidente, o tamanho da cagada que você fez?
Mas aí, Lucas, esse que é o ponto. Se tu acerta e é o pé grande real... No mínimo, você consegue provar que o pé grande existe.
É, até uma boa. Mas
provavelmente alguém baleou outra pessoa com a desculpa que queria acertar o pé grande, saca? E a pessoa falou, caralho, vou falar pra não atirar, é contra a lei agora. As pessoas param de atirar no pé grande, eu acho.
Não param, não. Não param.
Exato, não param, não.
Até mais nos Estados Unidos. O pessoal quer alvo. Quer motivo pra ter alvo.
É, motivo pra tirar, né?
Exatamente, exatamente. Bem, antes de qualquer coisa, é bom a gente falar que essa criatura, ela tem características muito específicas, né? Ela é algo muito fora do que a gente vê em outros contextos, apesar de ter algumas similaridades. Ela tem algumas características muito similares com... vocês vão entender quando a gente for falar. Mas o que eu queria realmente deixar bem claro é que esse fenômeno, ele aconteceu durante poucos dias na cidade de Dover. Depois disso, nunca mais essa criatura foi vista. Então a gente tá falando aqui de um fenômeno muito... que veio e se foi. Ninguém tinha ouvido falar, começaram a ter umas aparições muito doidas, e depois de... Porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, pé grande, até hoje tem pessoa que fala, não, invade floresta com espingarda, tem seriado dos investigadores do pé grande, aí tem pegadas, né? Até hoje os caras encontram pegadas novas e tal. Não é o caso aqui, né?
Lembra muito Varginha nisso, né? É pontual. É aquele momento ali e já era.
Exatamente, exatamente. Bem, vamos lá. Tudo começa às 22h30 da noite do dia 21 de abril de 1977. A gente tem um humano chamado William Bartlett.
Como é que é? Você tem o quê? Você falou, a gente tem um humano, tipo, caralho.
Em teoria, eu estou correto na minha caracterização.
Só que a referência foi meio estranha. A gente tem um humano...
Vou começar a me referir assim para as pessoas. Conheço um humano chamado Rafael?
É? Ok. Entendi.
Então, tem um podcast com humanos chamado Mundo Freak. Mas o William, ele tava dirigindo pela Farm Street. Ele tava com mais de dois amigos no carro, estavam ali rindo, se divertindo. Quando, no meio do trajeto, né, eles olham pro lado e eles veem uma parede de pedra do lado esquerdo da estrada. No início, quando ele olhou para aquelas pedras, ele viu uma coisa muito esquisita. Ele até pensou se tratar de um cachorro. Ele entendeu que era algum ser, alguma entidade, alguma coisa, né? Algum tipo de animal, talvez. Só que quando os faróis alcançaram essa criatura, eles falaram, não, essa porra aqui não é desse planeta não, rapaz, né? A primeira coisa que notaram foram olhos grandes e redondos que, pra eles, segundo os relatos, né, emitiam um brilho tão intenso que parecia como se fossem dois faróis mirando pra eles, né? E aí eles têm toda uma descrição da criatura, né? A cabeça era grande, foi descrita como um formato de melancia, porém todo o restante do corpo era fino, sem pelos e de uma cor de pêssego. As mãos e pés eram grandes, com dedos longos e finos. E aí eu vou deixar pra vocês uma ilustração no post, né? Vou pedir pra Nandinha colocar aí pra vocês, que é a imagem desse primeiro desenho, né? E a criatura tinha mais ou menos de 3,5 a 4 pés de altura, que dá 1 metro, 1,20 m. Então é uma criatura realmente bem pequena. Não chega a ter um tamanho humano, assim. É como se fosse um tamanho de uma criança ou de um animal de médio porte dentro desse cenário. Aí eu pergunto, Rafael, tu já passou por uma experiência dessa?
Já, mas era só um maluco abaixado no escuro mesmo.
Falando, busque conhecimento.
Só andando pelado, correndo no escuro. É, mas esse lance aí a gente já falou sobre as semelhanças com Varginha, e isso vai, né, na minha ideia que poderia ser um... Eu vou na ideia de alien, vou na ideia de alienígena, por exemplo, mas eu vou na ideia que seja uma espécie de animal abandonado na região, sabe? O formato do corpo, a forma de deslocar, os olhos, parecem animais selvagens, sabe qual é? o gato no escuro, jacaré, quando bate iluminação tem aquele reflexo. E eu não creio que era um alien inteligente. Acho que era uma criatura mais que foi esquecida, foi abandonada, sei lá, algo do gênero assim. Mas se eu passasse por uma situação dessa aí, eu acho que eu ia fazer que nem um segundo relato. Ia atrás da situação, quando eu visse melhor, eu falar... É melhor meter meu pé, que isso vai dar merda.
Tem duas informações muito interessantes sobre esse relato que eu quero trazer aqui. O Bill Bartlett, que ele era conhecido assim, né? Ele era um dendeco ali da high school, tinha 17 anos e tal. E ele estava dirigindo e ele tinha dois amigos com ele no carro, que era o Mike e o Andy. E o farol do carro bateu na criatura por questão de 1 ou 2 segundos. Foi muito rápido. E o Bill viu a criatura, mas o Mike e o Andy disseram que não viram e que eles não acreditam no Bill. E aí fica aquele negócio de, nossa, uma coisa você falar que você não viu também, mas é outra você afirmar que não acredita no cara, né? Porque teu amigo tá te dando carona ainda. Mas uma parada que é muito interessante é que assim que o Bill chegou em casa, o pai dele percebeu que ele tava bolado e o Bill desenhou a criatura pra mostrar pro pai dele, olha, eu tô bolado porque eu tava dirigindo e eu vi isso daqui. E ele mostrou a criatura pro pai dele, né? E ele fala que a pele da criatura era como se fosse uma lixa molhada, que reluzia brilho, mas um brilho muito fraco, tipo de lixa mesmo, mas ela era como se fosse molhada, assim. Eu achei muito estranha, muito curiosa essa descrição dele, assim, né?
Lucas, sabe o que me pareceu? Pareceu a descrição de pele de sapo.
É.
Já viram pele de sapo? Ela parece que tem umas bolinhas, parece meio áspera ao olhar.
Rugosa, né? Uma coisa doida, assim. Ele descreve um negócio que eu achei sensacional, que é importantíssimo esse detalhe, talvez o mais importante dessa criatura, que os dedos do pé dela se emaranhavam na textura da pedra. E isso eu achei muito interessante. Como se fossem pequenos tentáculos, se moviam independentemente da perna. Isso os nossos bichos não fazem, cara. Os nossos bichos terrestres, quadrúpedes, que andam em quatro patas, a gente mexe os dedos um independente do outro e tal, mas a gente não sai emaranhando os dedos, tateando as pedras assim, né? É um hábito bem diferente, uma maneira de se locomover muito diferente assim, né? Isso é muito marcante nesse relato, especialmente porque isso depois vai ser corroborado pelos dois outros relatos que viram exatamente o mesmo detalhe bizarro.
E isso é que deixa essa história muito legal, porque você tem outros dois relatos de pessoas que, pelo, até onde eu vi, não eram parceiras, não se conheciam de amizade, não tinham aí, e elas vão descrever coisas bem parecidas, com a única diferença que no terceiro relato a cor dos olhos muda, né? Mas isso aí pode ser explicado por um ângulo da iluminação do local, alguma coisa assim. Então, eu acho esses três relatos bem legais.
Olha, eu vou fazer um pouquinho do contra. Dover é uma cidade muito pequenininha. Esse negócio de, as pessoas não se conhecem, mais ou menos. Mas o restante eu super concordo.
Se formam dentre 12 e 15 pessoas na high school de Dover por ano. É bem pequeno.
Então, aí, né, tudo bem. Mas assim, eu acho mesmo, e super concordo com isso que o Rafa falou sobre cor de olho, né? Depende de como bate a luz, depende no ângulo que você tá, né? Tem cor de olho de ser humano que você não consegue falar, isso aqui é verde ou é creme ou é o quê? Você fica meio assim, imagina uma criatura que é tão diferente assim e você tá no escuro, né? Você não tá vendo o negócio direitinho, não. Principalmente, eu também preciso falar que esse lance dos dedinhos aí, num sentido de abraçar a pedra, assim, de pegar, me deu um negocinho meio ruim, assim, me deu um arrepio.
É doido, né?
Só pra dar informação aqui, corroborando o que você e a Ju falaram, a população de Dover em 2016 era de 6.279 pessoas, realmente. É o metrô de manhã no Rio de Janeiro.
Posso falar, o meu marido vem de uma cidade de 4 mil habitantes, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa, não tem essa não.
Tu peidou, todo mundo cheira.
Imagina, a primeira vez que eu cheguei na cidade, meia hora depois já estavam falando, olha a namorada do fulano, ela não é daqui. A cidade inteira já estava comentando a minha chegada.
The Outsider.
É Outsider, quem é essa bebida aqui? Então é cidadezinha bem pequena.
Na hora que você chega no bar ou na farmácia, os caras já estão sabendo que você vai chegar já.
Total, total. Já tá separando o remédio que já sabe que você tá com dor de cabeça. É isso.
O segundo relato Ele é do John Baxter. Imagina assim, é por volta da meia-noite, você tem 15 anos e você sai da casa da sua namorada, a Kathy Cronin, que fica mais ou menos ali ao canto sul da Miller High Road. Você começa a andar na rua, caminho de casa. Tá andando descontraído, sem prestar muita atenção, já faz uma meia hora no escuro. Nada muito iluminado, mas você já fez aquele caminho várias vezes, você tá acostumado. Você já caminhou ali por cerca de 1 quilômetro e de repente você encontra alguém do outro lado da rua. É uma figura baixa, curta, e você acha que é um conhecido que mora ali, um senhorzinho talvez, ou uma criança. Você acha que é um colega seu, MG Bouchard, e você chama ele: ô MG, ô MG. Nenhuma resposta. A figura continua se aproximando, mas bem devagar, e você tá com um pouco de receio porque ninguém te respondeu. Você começa a andar um pouquinho mais apressado, né? Aí você pergunta de novo: ô, que tá aí? É alguém aí? A criatura, ela fica com medo. Tá tudo meio nublado, você só consegue ver a silhueta dela. Você não consegue dizer quem é, mas você vê que ela entra correndo pra dentro do mato. Você segue a criatura. Ela entra pra esquerda e você vai atrás dela. Você vai descendo a ravina, passando as árvores, se embrenhando no meio do mato. A grama tá cada vez mais alta. Você não consegue ver o céu por causa da nublagem. Você não consegue ver a saída e nem a entrada da floresta. Já faz uns 10 minutos que você tá atrás da criatura. Você só consegue vê-la de canto, se embrenhando cada vez mais para dentro da mata. Até que, de repente, você se dá de cara com ela. Ela tá do outro lado de um morro, a cerca de 9 metros de distância de você. Os pés dela estão moldando uma rocha na qual ela tá se embrenhada em cima. Ela tá empoleirada, com os pés todos contorcionando em volta do relevo da rocha. A criatura tinha dedos e pés muito finos, curvados, e uma cabeça enorme. Parecia um bebê, mas um bebê muito grande, uma cabeça amendoada, e dois olhos que lembravam muito bolas de gudes enormes, que refletiam luzes, mas luzes muito baixas. Você começa a ficar com medo. Aquilo tá estranho. Aquela criatura não tá certa. Seu coração tá batendo muito forte. Silêncio. Não tem um barulho na mata. Você sai correndo com medo. Corre, corre, corre muito rápido. Consegue sair da mata. Não vê mais a criatura. Você já tá de volta na rua. Você vai andando rápido pra sua casa. Chega em casa, você chama seus pais e conta tudo o que aconteceu. É um relato do que aconteceu comigo isso aqui, cara.
Esse aí foi o primeiro ou o segundo que comentou?
Esse é o segundo. É o John Baxter. Ele é um pouquinho mais novinho, ele tem 15 anos. E ele tava saindo da casa da namorada dele quando tudo isso aconteceu.
Cara, é interessante tentar ver se essa descrição não foi modificada através dos tempos, assim. Porque eu acho muito interessante. Porque, no fundo, parece uma criatura até meio genérica, assim, de filme. Mas quando tu para analisar, essa característica dos pés se moldando aonde ele tá pisando é um negócio muito específico. Muito específico. Então é algo a se chamar a atenção aí.
Uhum. Ele fala dos olhos estarem brilhando, mas de forma muito baixa também. Fala do formato da cabeça, de ser um corpo muito fino, dos dedos. É praticamente o mesmo relato, cara. A diferença é que ele viu a criatura por muito mais tempo, apesar de ter visto muito mais a silhueta do que... Ele não chega a ver cor de pele, né? Ele não chega a estar em um lugar claro o suficiente pra chegar a ver cor de pele. Mas é praticamente o mesmo relato, cara. É muito doido isso. E aconteceu com ele... No mesmo dia que aconteceu com o Bill Bartlett. E ele não tava tão longe do Bill, cara.
Muito interessante.
Que doideira, gente.
Doideira! Mas beleza, né? E aí a gente tem o terceiro avistamento, né? Que ele acontece e tal. Se eu não me engano, são uns 5, 6 avistamentos, né, Lucas?
São bastante mesmo. A maioria deles que ficaram conhecidos são esses dois que a gente já comentou. E uma da Abby Brabham, que ela viu também em um encontro relacionado a carro, né? Ela tava mais ou menos uns 3 quilômetros de distância da criatura. Ela tava no carro com o namorado dela, ela viu a criatura de pé, olhando pra ela, mas ela não viu os olhos da criatura sendo verdes, né? Desculpa, ela viu os olhos da criatura verde, não laranja, né? O primeiro relato, os olhos são laranja, no segundo não temos cor dos olhos, e no terceiro eles são verdes. Mas ela descreve praticamente a mesma criatura. De novo, cabeça aboboada, formato de 8 da cabeça, né? Tipo, como se fosse um melão e um melãozinho. Você dá pra falar assim? Senhor melão. A Ivy chama essa criatura de baby potato. Formato de potato de cabeça e um corpinho de ramas de batata, assim, né? Baby potato.
Exatamente, exatamente. É interessante que, assim, Dover era um lugar já um pouco cercado de histórias, assim. Mas acho que a criatura de Dover, acho que foi a grande dela, da cidade, assim, né? Mas como toda a cidade do interior, com toda a certeza e tal. E aí, a gente vai pra possíveis explicações, né? Vamos começar pelo lado mais cético? Porque assim, quando eu tava lendo a história, nada do que é descrito e mostrado pelos desenhos, nada parece algo que a gente conheça, praticamente, né? Com exceção, talvez, se a gente for procurar alguma coisa meio macaco, símio, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foram... É algo que pouca gente conhece, mas animais com problemas de pele, que acabam perdendo os pelos, costumam ser muito bizarros, né? Então é algo a se colocar, por exemplo, coloque aí no Google, 20. Ou posso deixar também a imagem no post. Por exemplo, um urso sem pelo parece um animal que não existe.
Topeira pelada gigante, né?
Parece uma topeira pelada gigante, né? Imagina.
Ah, Andrei, porra, pelo amor de Deus, gente, coloca isso no Google não, cara. Pô, Andrei. Fora dessa... Uma hora dessa, procurar na internet urso pelado.
André. Ah, é verdade. Não procurem urso pelado.
Caramba, não.
Não procurem urso pelado.
Liga aí o safe search, hein, pessoal. Ou
é,
não.
É o furry sem pelos. É o furry não furry, né?
Não, pô.
Essa deu mole aí. Essa deu mole, galera.
Deu mole.
Essa aí foi sem querer, mas foi sem querer. Muito garoto esse.
O animal urso pelado, né, sem pelos, no caso... Eu coloquei urso sem pelo, acho que fica um pouquinho mais seguro, talvez.
Acho que não.
Ursão depilado.
É, eu acho que vai dar ruim urso sem pelo.
Ó, urso sem pelo, urso sem pelo. Urso sem pelo
tá?
Rola.
Deixa eu ver, vamos ver. Nossa senhora, que coisa feia.
Né, rapaz?
Tá, sim, sim, nossa, sim. Um animal, nossa, não... Que coisa horrorosa. Tô passada.
Macaco sem pelo é outro que também é uma parada muito bizarra, né? Ele, tipo,
sim.
Parece que é um bicho de laboratório, né?
Parece um testículo.
Meu Deus, então. Que coisa feia.
É, mas é, parece um negócio assim, meio, é triste, né? Dá tristeza, né? Você vê que é um bicho que ele perde um pouco do teu brilho, né? É complicado, complicated.
É tipo quando você tá acostumado, sei lá, ver o gato. O Calé outro dia viu o gato tomando banho aqui em casa, aí ele virou e falou assim, pai, esse aí é o Killua? A Tabata, é o Killua. O gato molhado, o pelo dele ficou todo sugado assim, ele não reconheceu o gato. Se arrepasse o pelo, ia ficar nesse nível aí. Ninguém sabe onde que tá, não. Realmente fica bem diferente, bem estranho.
A hipótese do animal bizarro, ela era minha favorita, até eu conhecer um outro detalhe sobre esse caso, que pra mim matou essa hipótese. Porque assim... Vai dar na mídia esse caso, porque eles chamaram a polícia foi chamada 3 vezes na mesma noite, para a mesma aparição, alguma coisa apareceu, né? Não tem como, se eles estão pregando uma peça na polícia, parece uma parada muito irresponsável, uma galera que não está conectada de outra maneira, de idades diferentes e tal, e tipo, não tinha muito por que eles estarem fazendo isso, né, mas deu na polícia, da polícia foi parar no Jornaleco, ali da região, e brotou ali na região o Lauren Coleman. O Lauren Coleman, que é um criptozoologista famosíssimo, um dos mais famosos que tem. Ele tem mais de 40 livros de criptozoologia, metade é sobre o Pé Grande, como todo autor de criptozoologia, né? Não larga do Pé Grande, é foda. E, assim, tem uns livros deles que são bem interessantes para quem curte criptozoologia, assim, que ele faz um trabalho de ir na região, tomar o relato de geral, levantar hipóteses céticas. Tipo, um trabalho de que a gente espera de um criptologista. E tem outros que são muito mais, assim, sensacionalistas e com assuntos que eu não acho legal. Por exemplo, tem um livro dele de 87 que ele chama de Suicide Clusters, onde ele fala de lugares de suicídios e tal. Ele trata suicídios de uma maneira que eu não acho bacana e tal. Mas, assim, 87, dá pra até dar uma desculpada, mais ou menos, assim, pra ele e tal. Mas ele é famoso no meio de criptozoologia e ele vai fazer o trabalho de campo mesmo nessa cidade. Ele toma um relato dos 3 pessoas que a gente comentou. E é muito legal porque o John Baxter, ele era, tipo, o cara de artes da escola. É uma escola pequena, ele era o único muito interessado em artes. E todo mundo conhecia ele por fazer caricaturas, ilustrações. Então ele fez não um, mas vários desenhos da criatura que ele viu. E ele soube ilustrar bem o encontro dele e tal, de ângulos diferentes. Ele deu uma ilustração dessas pro Lauren Coleman, assinou e tal. E quando o Lauren tava investigando mais sobre isso, ele foi nos registros da cidade e encontrou um caso parecidíssimo em 1972. E aí que é o negócio que fica mais ou menos assim. Os alunos da Dover Sherborne High School, que é a escola ali que fica entre Dover e Sherborne, disseram que avistaram uma criatura que não tinha orelha, nariz ou boca. Sem orelha, sem nariz, sem boca. Então praticamente ali o Voldemort, né? Tinha por volta de 1,05m, 1,10m, com uma cabeça branca, no formato de melão, pele de aparência áspera e olhos que brilhavam levemente. E eles teriam visto essa criatura perto do campo de futebol americano. Estavam ali, não era treinamento, treinamento, não era jogo nem nada, estavam se divertindo ali em volta do campo. E tem a floresta praticamente entra pra dentro do campo, assim, onde tá ali o lugar de sentar e assistir o jogo. E eles viram o bicho ali no pé da floresta. Ficou todo mundo, ih, caraca, olha o bicho ali. E eles levaram isso pro diretor da escola e falaram, olha, tem um bicho muito estranho perto ali da escola, pode ser que ele ataque, pode ser que seja um bicho que tem que se preocupar e tal. E isso deu no jornal na época. E ficou, tipo, esquecido, o bicho na floresta, assim. Então, tipo, essa hipótese do animal bizarro, pra mim, ela perde um pouco a força quando você considera que tem 5 anos de espaço entre um relato e outro. Então, tipo, um bicho que ficou 5 anos sem ninguém ver ele, de repente, viram ele de novo. Então, tipo, ou nasceu 2 bichos com mesma bizarrice. Eu acho meio estranho. Ou são 2 bichos diferentes, viram? Sei lá, viram 2 bichos da mesma espécie bizarra em momentos diferentes, né? Então, é tipo, ser um animal comum, pra mim, acho um pouco mais complicado. Ainda possível, mas menos provável, né?
É, talvez, tipo assim, no caso, sendo um animal doente perto da morte, faz sentido ele nunca ter sido encontrado e depois nunca mais ter sido visto, né? Antes e depois não tem, mas com essa diferença de idade e depois isso nunca mais ter sido reportado, é. De fato, acho que faz sentido a sua colocação, sim. Mas assim, né, me incomoda um pouco ainda, um pouco desses avistamentos de carro. Porque pode entrar um pouco da área da pareidolia, né? Que você vê que, por exemplo, um deles estava meio deitadinho, o outro estava mais em pé. É, mas ainda assim, seria muita coincidência pessoas que não tiveram contato ter o mesmo tipo de sensação de avistamento de uma criatura que tem a mesma característica, né? Se fossem criaturas distintas e que o pessoal forçasse a barra para parecer as mesmas, talvez faça mais sentido, mas ao mesmo tempo, putz, o pessoal foca muito nessa coisa de uma criatura com cabeça meio abaloada, né? Como se fosse um melãozinho, né? É diferente de um humano, né? É como se tivesse um rosto e a cabeça projetada pra trás, né? Tem um lance meio desse, assim. E ser um corpo fino, né? E essa parte dos pés é um negócio muito interessante, muito interessante.
Eu pensei numa coisinha, mas também não tenho dados pra isso. Não sei também o quão rápido ou se o Lucas acharia isso. Mas agora, vamos lá. Fazendo uma contra ao que o Lucas está falando. Será que nessas reservas, nesses lugares, não poderia ter alguma coisa que causou alguma anomalia nos animais que viviam lá?
Tem um refúgio de animal que é resgatado ali, né? Isso, normalmente, animal resgatado é animal que ele tem algum machucado, ou a patinha dele não anda bem direito, ou tá cego de um olho, né? Então, tem uma reserva de animal assim ali perto.
Porque eu fiquei pensando nisso, né? Será que não alguma coisa... Porque é super comum, inclusive muito triste, mas super comum que coisas vazem, né? Em lagos, rios, enfim. E é perto de uma zona que é muito... Tem muita fábrica, né?
Isso é verdade.
Então, assim, eu fiquei pensando de... Será que alguma coisa aconteceu? Isso foi passando o tempo, esses animais tomaram essa água, consumiram esse lance meio envenenado e ficaram com essas anomalias? Não sei. Ainda não explica o lance dos dedinhos agarrarem na pedrinha, né, no chão. Mas eu pensei num lance assim, de talvez esses animais terem passado por algum processo do tipo, né?
Também faz algum sentido também, né? Um incêndio, provavelmente, né? Se a gente for pensar por alguma causa natural ou alguma coisa jogada na água, se for químico, né? Algo dentro desse cenário... Pode ser, né? Que acaba sendo as hipóteses mais pé no chão, né? Quando a gente fala sobre isso.
Vamos lá, agora deixa o Jacão, né, aqui falar um negócio. Deixa minha pessoa falar um negócio, sabendo disso. Que legal, beleza. Mas a descrição que os 3 deram para o animal é muito diferente em relação aos animais que a gente levantou a hipótese aqui. Só pelo dito de a cabeça ser praticamente do tamanho do corpo, tudo bem, o urso é cabeçudo, mas também o urso é muito maior do que a descrição que aparentou ser passada. A não ser que fosse um ursinho, mas um ursinho teria a cabeça tão desproporcional quanto a criatura, né? Uma cabeça em formato de ovo, praticamente do tamanho do corpo, né? Com pernas, patas longas. Então, acho que essa descrição é olhos bem grandes. Se eu não me engano, tem um desses vídeos que eu vi no YouTube que vai levantar aquela hipótese de ser um marsupialzinho, né? Que eu esqueci o nome.
Um loris, né?
Isso, que é venenoso. Só que o loris é pequenininho, né? O loris é bem, bem menor e o formato da cabeça também não bate, mesmo que
Não é da região, né? É um bicho asiático.
E, o loris é de outro rolê. Então, assim, os desenhos que o primeiro e o segundo fizeram, o terceiro desenho é bem ruim, parece eu desenhando. Mas o primeiro e o segundo desenho são bem interessantes, são bem semelhantes, né? É porque o primeiro e o segundo, como eu disse, parece, sei lá, um sapo cabeçudo. E o terceiro parece um cachorro cabeçudo, né? O formato meio que muda e tal. Mas se assemelha. Mesmo o terceiro tem semelhança com o primeiro, quase formado a cabeça. Então, assim, é uma criatura bem estranha. E como tem três testemunhas de desenharam e mais umas duas ou três que viram e descreveram semelhanças, eu acho que passa um pouquinho da possibilidade de ser um animal sem pelo, ser um animal que foi queimado, né? Mas a possibilidade é boa, porque é aquilo também, né? O animal não foi nem mais visto. Se fosse uma criatura, de repente, doente, ela se aproximaria, ou alguém depois acharia o corpo. Apesar que pode ter alguém achado e ninguém falado nada. Mas com a notícia ganhando jornais, se alguém achasse meses depois, semanas depois, muito provavelmente alguém falaria, aí achamos aquela criatura, e o jornal ia ter uma notinha, né? Tem, existe essa notinha? O Lucas procura. Se o Lucas não achou, é porque não existe, né? Então, se fosse um animal doente, alguma coisa assim, eu acho que alguém acharia depois. Eu acho que os aliens levaram pra casa, ou abriu o portal e o demônio falou, fugiu, né, cachorro? Filha da puta aí. E chotou de volta pra casinha.
Já pra dentro.
Ah, já pra dentro, menino. Eu acho que é um ser aí diferenciado.
Eu acho que a hipótese de um animal ungulado, que são os mamíferos com casco, ela é preguiçosa. É, porque não me parece ser um animal com casco, até pela forma com que ele anda. O Baxter, ele diz que o animal andava com os ombros para frente, assim, de uma forma que lembrava um macaco. Que ele achou que poderia ter sido um macaco se não fosse muito fino. Só que, assim, não tem macaco em floresta de Boston, galera. Só se for um macaco que fugiu do zoológico. Não tem macaco naquela floresta. Então, eu não sei até que ponto também, quando você fica muito assustado ou olha de canto com um bicho muito diferente, a sua imaginação não exagera os detalhes, né? Então, às vezes, a cabeça não era tão grande, era só uma cabeça desproporcional. Os dedos não se encaracolavam tanto com a pedra, eles só circulavam a pedra. Então, talvez seja mais o choque da descrição da criatura de ser tão diferente por causa mais do choque ali do momento e tal, né? Eu levando até a possibilidade de não ser uma pessoa.
De não ser uma pessoa?
É, uma pessoa. Uma pessoa muito esquisita. Uma pessoa
de ser uma pessoa.
É, de ser um humano, como o Andrei fala. De ser uma pessoa, cara. Pode ser uma pessoa ali que tá vivendo na floresta. Porque ali não é um tipo de floresta que é totalmente florestão, assim, né? Tem diversos lugares pra acampamento, tem uma certa estrutura, tem cavernas. Não são sistemas de caverna muito grandes, mas tem cavernas naquela floresta. É tudo mapeado. A galera tá sempre fazendo a manutenção dessa floresta. Ela tá sempre bonitinha para você andar nela, fazer trilha, fazer caminhada. Se você é um humano que quer viver em um lugar selvagem, esse lugar selvagem não é um lugar tão perigoso, ele não é tão inóspito assim. Então eu fiquei pensando até nessa possibilidade de ser uma pessoa, talvez estranha, ou que esteja com um traje muito bizarro, né? Talvez ela tá com uma blusa, um capuz, um turbante, um capacete, alguma parada na cabeça dela, que é um pano todo enfaixado, um pano muito bizarro, ataduras, algo desse tipo.
Você vai pra hipótese do bombeiro lá, de que era um casal de anão lá em Varginha?
Caraca, eles mandaram essa mesmo?
Ah, eu não conhecia essa história.
Ah, vocês não conheciam?
Não, eu não.
Eu juro pra vocês. Assim, pra mim a maior evidência de que o caso de Varginha é real é que um bombeiro teve a pachorra... Na época, teve um bombeiro teve a pachorra de falar que, na verdade, não tinha ET. Era um casal de anão que eles ajudaram, deram uma carona pro casal de anão.
É por isso que eu gosto mais da minha teoria do que essa. Essa aí, puta que pariu. Essa aí é foda.
E as meninas lá desceram o cacete num casal de anão, então?
Não, o casal de anão, com o zóio vermelho, calcula o quilo de maconha que essa galera tava fumando.
Anos depois, ainda falaram que era um mendigo.
Mano do céu.
É, rapaz, é... Em breve aí, caso Varginha, voltando aí pro mundo freak, vamos falar sobre ele. Mas beleza.
Tem mais um relato, cara. Esse relato, ele é diferente, porque a pessoa veio falar esse relato quando o Lauren Coleman foi revisitar esse caso, né? Fazer, tipo, uma matéria de aniversário desse caso. Teve uma nova testemunha que ele disse ter encontrado. É um moçoilo de 61 anos, e ele disse que na época, em 1977, ele tinha 17 ou 18 anos, e aí ele estava saindo do trabalho, e ele, um colega de trabalho dele, mais velho, já uns 10 anos mais velho que ele, iam para uma praia de lago, que uma região ali em volta de um pequeno lago que tem em um desses parques, para abrir uma cerveja e ficar, sabe, fazendo cachorro quente na fogueira ali, gastando a noite à toa. Então eles saíram sexta-feira à noite, pegaram a estrada, tava de carro, tava com a cerveja lá no banco de trás, no isopor, e no que eles estavam cruzando uma pontezinha que vai por cima cima de um riachinho, o animal passou na frente deles. A criatura passou. Ele teve que brecar com tudo pra não acertar a criatura. Brecou, a criatura não saiu correndo, não mugiu, nada disso. A criatura continuou andando lentamente, como se não tivesse nem aí pro carro. Falou que a criatura não reagiu ao carro, continuou simplesmente andando. Deu uma leve encaradinha com a cabeça de canto assim neles e... continuou pra frente, assim. A descrição dele é que tinha mais ou menos entre 1 metro e 1,20 m de altura, tinha uma cabeça grande em relação ao corpo, os olhos foram um ponto de destaque que mais deixou ele assustado, porque ele disse que os olhos refletiram muito a luz, mas quem já viu veado na estrada de noite sabe que os olhos de animais como veado, por exemplo, eles realmente refletem bastante a luz, parece que tá soltando raio de luz mesmo, assim. Ele disse que ficou boladíssimo, que ele e o colega dele só falaram sobre aquilo, mas que isso foi mais ou menos 1 mês, 2 meses antes desse caso ir para no jornal, antes do Baxter ter visto essa criatura. Então ele tinha acabado de se formar, daqui a 1 mês ele se mudou da cidade e depois ele ouviu falar disso anos depois. Porque ele foi embora, mas ele tinha visto a criatura antes. É que eles não ligaram pra polícia nem nada, né? Porque, tipo, a criatura andou na estrada, na frente dele, assim. E que isso marcou muito ele, que ficou, tipo, essa curiosidade a vida inteira, assim, na cabeça dele. Então é mais um cara, mas ele disse que não viu os pés, não viu os dedos, não temos o detalhe dos dedos dessa vez. E ele disse que a criatura andava como se fosse um veado bebê. Então não é uma descrição da criatura andando como um macaco também. Então é mais como um animal da floresta mesmo, né? Então, mas fica aí mais uma, cara. Mais um relato, brotando hoje em dia, assim.
Caraca.
Eu acho complicado todos os avistamentos serem dentro de carro, assim. Porque, de fato, a velocidade pode dar, pode fazer uma alteração escuro, né? No carro e a tua imagem, tipo assim, é o farol estourando na criatura e você não conseguindo ver a forma direito. Eu acho muito complicado isso, mas de fato os dois primeiros relatos, eles são muito contundentes e com esse formato, né? É difícil, né? Tem a teoria do hoax também, né? Que a gente citou muito um passando aqui. Seria esses jovens combinaram de alguma forma, vamos fazer uma brincadeira aqui com o pessoal da cidade, né? Que eu acho que é uma alternativa válida pra se explicar esse caso, só que é interessante porque foi a própria Ju que falou, né? São pessoas de idades diferente, que não frequentavam as mesmas turmas, né? Então, assim, eu acho pouco provável pessoas que não se conheciam direito, apesar de ser uma cidade pequena, simplesmente falar, não, vamos bolar um plano, mas, ó, a gente não pode... Gente que se conhece dá o mesmo relato. A gente tem que pegar pessoas aleatórias, convencer elas a dar esse relato, sei lá, parece meio forçado, apesar de ser uma alternativa válida com relação a uma explicação cética.
Se juntam num boteco e falam, caralho, a gente nem se conhece direito, mas aí, bora dar uma trollada nesse pessoal. Eu falo hoje, você fala 3 horas depois e você fala amanhã. Vamos combinar o desenho. Então, assim, sim, cidade pequena, a galera provavelmente se conhecia de vista, já deram bom dia e tal, mas as notícias não dizem o aprofundamento se eles se conheciam de fato e quanto eles se conheciam, né? Conhecer na cidade pequena é amigo do fulano, amigo do ciclano. Então, realmente, isso é um... É por isso que eu falei lá no começo, eu achava que a cidade inteira era maior. Maior, né? Tinha aí uns 15, 20 mil pessoas, mas realmente 5, 6 mil é bem pequenininho. Contudo, combinar esse tipo de coisa que vai chegar ao nível de sair no jornal, né? Ou o negócio deu muito errado, deu muito certo. Caralho, a gente saiu no jornal, fudeu essa coisa.
Sim, sim, sim. Era só pra, né, pregar uma peça e agora a gente já tá no New York Times, sabe? Tipo, extrapolou um pouquinho o que a gente queria.
Mas agora indo para as alternativas believers da coisa toda, a gente tem essa questão de... Tem muita gente que associa essa criatura com um alienígena, né? Por ser, vamos dizer assim, próxima das descrições do que a gente tem de Grace, por exemplo, né? Não parecidas, mas próximas, assim. Né? Você tem essa coisa da magrinho, cabeça grande, meio alongada, olhos grandes, coisas dentro desse sentido. Apesar de que dentro do local, né? Na região, não tem muitos avistamentos de luzes no céu, né? O que geralmente se atribui a ser locais de atividade ufológica.
Boston tem sim.
Mas Dover tem?
Ah, então, Dover não tem? Porque, cara, não tem Dover. Praticamente, essa cidade só existe no registro, cara. Ninguém fala, eu sou de Dover. As pessoas falam, eu sou de um subúrbio de Boston, sacou? Então, tipo, talvez a galera diga até que de Newton ou de Farmingham, que são outras cidades ali que ficam perto, mas ninguém vai falar ali que é de Dover, cara. Tipo, no máximo, o cara vai falar, ah, eu sou de um subúrbio de Boston. Ah, da onde? Daí ele vai falar de Dover,
entendi,
né? Mas
entendi.
Ali na Cape Cod, que é onde, tipo, Boston tem uma península que ela faz, tipo, um gancho, assim, ao lado sul de Boston. Onde fica ali Provincetown, né? Uma garrinha, assim. E nessa garra tem avistamento e tem barco que some bastante. Então tem tanto avistamento de luzes no céu, como, tipo, barco que saiu de um canto ali de Plymouth e tava indo pra Provincetown e sumiu no meio do caminho. Como se fosse um mini triângulo das Bermudas ali em Boston com luzes no céu. Então, tipo, a galera levantou essa hipótese de, será que, tipo, é Hopkinsville 2.0? Porque no caso que a gente comentou de Hopkinsville, a gente tem criaturas que denotam um mínimo de inteligência e estão realmente atacando uma casa. Se não estão atacando, estão muito curiosas para as pessoas que vivem dentro daquela casa. Essa criatura não, ela está só vivendo a vida dela e está no canto dela. Em Hopkinsville, a gente tem uma chuva de meteoros no dia do avistamento das criaturas. Aqui, a gente não tem luzes no céu. Mas se você procura, mais ou menos ali em 1970, avistamento em Boston, você vai achar ali no Cape Cod alguns.
É, então, essa coisa é interessante porque tem crianças diversas, assim, né? Tem gente que fala que tanto o ET de Varginha como o Chupacabra são meio que mais irracionais, assim, eles não seriam pilotos de nave. Eles estão mais numa categoria, tipo assim, de pet, de extraterrestres, né? Eu acho que se existe esse tipo de coisa, esse demônio de Dover parece fazer mais parte dessa categoria do que qualquer outra coisa. É como se fosse um animal, né? Se bem que muita gente liga o fato dessa coisa do ataque do chupacabra, né? Para essa coisa mais selvagem, animalesca e tal. E não é exatamente o caso aqui. É uma criatura tipo um herbívoro, praticamente.
Sim. Tirando que, assim, se a gente seguir em biologia do planeta Terra, pelo fato dele ter olhos dianteiros, ele não deveria ser necessariamente um herbívoro pelo formato. Mas como não tem muito detalhe, não sabe exatamente se o olho era realmente na frente ou era mais do lado, enfim.
Caraca, mandou bem zaço, é isso mesmo.
Porém, pelo fato dele ter boca pequena, talvez não fosse um predador. É, um predador desse tipo, de um lobo, equivalente a um lobo de outro planeta, sabe? Então talvez seja isso mesmo que o André falou, uma espécie de herbívoro, né? Que o ET pousou sem querer, saiu do disco voador. Dover é tão isolado que de repente tem uma base alien subterrânea ali. E o bicho subiu ali, veio pra superfície sem querer, depois os aliens, meu Deus do céu, que rolê errado. Deixaram o portão aberto, aí foram ter que buscar o ET depois. É por isso que ele sai a cada 5 anos. Ele fugiu há 5 anos antes, por isso que o Lucas leu esse relato, e agora ele fugiu de novo. É um bicho piruleta, né? Que nem quando eu abro o portão aqui de casa e o caramelo sai correndo pela rua. É isso aí. Análise profunda.
Bom, muito bom. Deixa de ser um demônio mesmo, né? Capeta, né? Estou surpreendido, Rafael, que você não puxou essa.
Se saiu do chão, se as pessoas vissem saindo do chão, tá? Seria o demônio. Se fosse vermelho, mais um ponto demônio. Mas olho grande, parece ser uma criatura ali, sei lá. É como se talvez seja tipo o equivalente a um primata dos Greys. Sabe qual é? Parece um Grey, assim. Então deve ser tipo...
Levaram um chimpanzé pro rolê da Terra, do planeta. Isso,
tipo um chimpanzé pros Grey, sacou? Um equivalente aí. Entendi. Porque eles têm semelhança aí, cabeçudo, corpinho frágil, né? Aí vai com algumas... Contra algumas ideias de evolução dos Greys, como eles chegaram àquele corpo. Mas isso aqui é tudo... Aqui não é ciência, né? Aqui é mundo freak. Apesar que alguns falam que aqui é podcast de ciência.
É, podcast ciência.
Eu acho que um detalhe curioso é que se você pegar os 3 relatos e colocar eles no mapa na ordem com que eles foram feitos, né? Na ordem com que os avistamentos foram feitos, dá uma linha reta, cara. Esse bicho traçou uma linha reta. Ele tava indo de um lugar pro outro.
Olha, mas uma parada aí.
Talvez não seja um bicho que se expõe muito, né? Eu preciso chegar lá do outro lado da floresta, eu vou cruzar uma linha reta que talvez eu tenha com pressa, talvez eu tenha machucado, talvez tenha um predador atrás de mim, não sei. Mas talvez seja um bicho que ele fica escondido a maior parte do tempo mesmo e calhou daquele dia, ele precisou sair da toca dele e atravessar muito rápido, ele acabou saindo pela pista mesmo, né?
Interessante, né? Bom, vamos lá, teorias. O que você acha, Lucas?
Cara, esse é um dos poucos casos de criptozoologia que eu tenho certeza que o avistamento é real. Viram um bicho foi visto. Acho que a questão é mais que bicho foi visto e o que desse relato, a impressão é confiável ou não confiável, né? Mas assim, 3 pessoas que não têm uma relação muito determinada, assim, não me parece ser hoax e os detalhes batem muito bem. E assim, 2 são de carro, mas 1 não é de carro. Inclusive, eu acho muito estranho o Baxter ter entrado na floresta atrás do bicho. Eita, caralho, tem um bicho pelado ali, vou entrar na floresta atrás dele.
Eu vi a foto do primeiro cara que descreveu, foi do segundo, não me lembro. É, o cara fala que é um adolescente que tava indo ver a namorada, algo tipo, pelo menos o que o vídeo que eu vi falar que era adolescente. Não parece adolescente. Ele não parece ter uns 30 anos, o cara.
Parece, né? Parece.
Eu falei, caralho, é por isso que os adolescentes na televisão parecem velhos, porque eles tinham cara de velho mesmo, gente. Que é isso?
Ah, mas ele tá vestidinho com uma polo, com a polo pra dentro da calça, com o cintão. Ele tá bem, tá tipo fazenda arrumada, assim, né? Tipo fazenda quando foi dar entrevista.
Chique redneck.
Tipo, essa, a galera que vive em Baxter, a galera tá acostumada a entrar na mata, tá acostumada a caçar, tem esporte caça, caça de veado, tem temporada certa pra você fazer isso, lugar certo e tal. Mas é muito forte na região. Então, tipo, não seria tão incomum ele entrar na mata. Mas eu acho muito peculiar ele ter entrado por tanto tempo assim, foi atrás do bicho, até que o bicho parou de fugir dele e falou, eita, se o bicho parou de fugir de mim, acho que é melhor eu fugir dele. Mas eu acho que foi visto alguma coisa. Eu só não acredito que seja alienígena, bicho de outra dimensão, capeta. Eu acho que é um bicho, talvez, que tá numa situação muito escrota. Eu acho que é isso. Talvez seja um bicho que tá sofrendo ali, tá numa situação muito escrota e que, por isso, ele não saia da mata. E calhou daquele dia, ele acabou saindo.
Muito bom. E você, Ju?
Eu acho que eu fico também na minha teoria de que pode ser um bichinho, tadinho, né? Normal aqui, do nosso planeta mesmo. E que tenha passado por alguma modificação aí. Ou caiu pelo. E aí ficou essa coisa esquisitinha aí que o pessoal viu. Eu não sei se eu acredito muito em um animal vindo de outro planeta, assim. Eu acho que eu vou mais por essa. Mas aqui, se vocês me derem licença, teve um ouvinte aqui, um dos nossos apoiadores, que é o William Oliveira. E aí, ele fez uma pergunta que eu não sei responder e tô curiosa agora. Quem deu o nome de demônio de Dover? Foi a imprensa que batizou essa história de Dover Demon?
Não, foi o nosso querido amigo criptozoológico, o Lauren Coleman, que deu esse nome. Porque, tipo, quando ele foi fazer o serviço de campo dele ali, ele tomou um monte de testemunha. Ele tentou fazer, tipo, um enquadramento geral daquela cultura, daquele lugar. E lá tinha muita lenda local de tesouro enterrado e que esses tesouros são protegidos por demônios. Essas lendas têm a ver com os peregrinos originais, os colonos cristãos que estavam ali se estabelecendo na região, né? E você ia com a sua duas, três famílias juntas, que o todo dá 20, 30 pessoas, se mudava para uma região, começava uma fazenda num lugar vazio, falava que é seu, e tipo, o que você ia fazer com as suas riquezas? Com a sua taça, com os seus talheres, com as suas coisas, ó, as coisas importantes da família. Tu enterrava, pra ninguém ir lá roubar, porque você tá à mercê da sorte, né? Pode vir um ladrão, um bandido ali, assaltar a sua família de noite, ou... E não tem ninguém pra te proteger em 1800, sabe? Em 1900 e bolinha. Então, 1900 até vai ter, mas 1800 e bolinha não tem ninguém pra te proteger ali. Os colonos originais, eles se aventuravam mesmo no meio da floresta pra abrir fazenda, abrir clareira e tal, né? E tem muita lenda desses tesouros que esses colonos teriam enterrado. Isso vai se misturar muito com aquela cultura de protestante, né? De cristão protestante, de falar que tudo é o demônio. Então esses tesouros são amaldiçoados, são protegidos por demônios. E normalmente não é um demônio, tipo aquele demônio que veio do inferno, chifrudo, que vai causar maldade e o anticristo. Normalmente é tipo o demônio mais pregador de peça, sabe? Ah, não tente achar essa botija que ele vai ali roubar o seu cachimbo, uma parada assim. Né? E no caso, tem uma história muito forte em Dover de um demônio que anda a cavalo. E o cavalo dele é um cavalo bizarro. É um cavalo que ele tá apodrecendo, que a pele tá caindo, que tá toda rugosa, tá todo... tipo aquele cavalo undead mesmo, assim, né? Tipo, o demônio e o cavalo dele são undeads. Então, ele fez essa associação com essa história local. E o caso chamou de demônio de Dover. E que, pra mim, eu achei uma bola fora dele. Porque eu acho legal ele levantar essas histórias. Não acho legal ele social com o caso, né? Que, tipo, às vezes o folclore não tem nada a ver com esse avistamento e ele foi lá e agora tem, né?
É, mas se bem que se for um ET ou capeta, tanto faz, né? Não tem nome pra dar pra esse tipo de coisa também, né? Qual é a categorização dessa porra? O trabalho ingrato é nomenclatura de bicho criptozoológico, né, mano? Que tu não sabe nada dessa porra e tu tem que dar o nome, né? Dá o nome de Shrebix, né? Não precisa fazer sentido. Rafael, você, cara.
Cara, eu vou pelo mais fácil, tá? É uma criatura alienígena, tá bom? Apesar do demônio ser demônio de Dover, não creio que seja o capeta nessa hora aí, o demônio, né? A não ser que seja um cachorro do capeta que se perdeu na Terra. Então, por isso que eu acho mesmo que é um rolê alien Tá, o bicho veio aí. Por quê? Por que o bicho? Porque o alien, ele também carrega na sua nave o seu bicho de estimação. Se você fosse viajar, fazer um turismo no planeta Terra, você não ia querer levar o seu gato? Você não ia querer levar dar um rolê? Você vai deixar com quem na sua casa? De sua sogra, seu sogro, seu cunhado pra cuidar? Não, o animal é da parte da família, você leva com ele. E ele, sem querer, fugiu ali quando a nave pousou, quando aconteceu alguma coisa, quando foi dar uma voltinha. E depois sumiu porque os donos voltaram e levaram ele. E é isso aí, mó parada, né? Você tá aí no outro planeta, aí tu esquece o seu animalzinho, aí vem o cara e vem os humanos e ficam olhando. É assim que o chupacabra se perdeu no rolê. É assim que o chupacu de Goianinha se perdeu em Goianinha. Então, assim, esse pelo menos era herbívoro, né? Tinha uma dieta ali sem cu, sem cabra, uma dieta mais... Cara, é essa, Andrei?
Não sei pra onde você tá indo... Não tô entendendo nada.
Não, eu tinha uma observação, pô, meu. Eu tinha uma observação. Então, a dica aqui é... Quando você for viajar, você cuidar do seu animal de estimação. Não deixa ele perdido, não. Pode dar problema. Ainda mais quando você for viajar pra outros planetas. Não, não deixe o bicho parado de bobeira, não. Cuide dele. Cuide como se fosse da sua família de verdade. Não da boca pra fora.
Eu queria fazer uma última observação. Que perto de Dover fica a cidade de Sanduíche. Que escreve como Sanduíche mesmo. E na cidade de Sanduíche tem o Museu do Sanduíche. Que é realmente um museu dedicado a estudar a história dos sanduíches. Na cidade de Sanduíche.
Pensei que era a Ilha de Sanduíche. Lá na... perto da Argentina.
Aqui é cultura, muito frio que é cultura, rapaz. E chegamos aqui agora no final desse podcast incrível. E você, afinal de contas, ouvinte, você acredita no quê? Deixa aí nos comentários, nas nossas redes sociais, afinal de contas, o que, que seria esta criatura para você? E gostaria de lembrá-lo a todos que não olhem para trás.
Até...
Ninguém disse que é de Dover, cara. É tipo assim, a galera aqui do lado de Chicago que mora em Northfield. Ninguém fala, eu sou de Northfield. Não, eu sou de um subúrbio de Chicago.
Chicago e Boston. É bem legal essa cidade.
Agora que eu entendi. Chicago e Boston.
Oh, meu Deus. Tava demorando essa piada nesse podcast, né? Tava demorando. É isso.
Desculpa, editor. Tira isso pra ficar bem, bem tenso, assim. Bem
não
tenso.
Tira, não. Não tira. Bota no... O Andrei não quer fazer. Cortes. Cortes Mundo Freak.
Cortes Mundo Freak.
Bota no Cortes Mundo Freak. É.
Mundofreak.com.br